Bom dia, Jones. É uma satisfação estar recebendo mais uma vez a imprensa e divulgando as informações aqui do município de Colorado. Bom, no período que a gente teve esse excesso de precipitação em relação a volume e também a dias com precipitação, a administração municipal solicitou às entidades parceiras do município que uma reunião para tratar sobre esse assunto. E nessa reunião decidiu-se então que iríamos fazer uma apuração desses dados em relação às perdas devido ao excesso de precipitação para embasar esse decreto de emergência, né? Então participaram, além da Imater, os sindicatos locais, cooperativas, a Cotrijal, os técnicos que prestam assistência técnica também, autônomos aqui no município. E a partir daí, a prefeitura também realizou um levantamento de perdas em relação a bens materiais, a questão desse vento que a gente teve em algumas localidades do município, a perda em infraestrutura, né? Em relação às estradas, pontes e pontilhões de ligação do município. Então, tudo isso também foi levantado. Em relação à parte de agrícola, que a gente se ateve um pouco mais em relação às perdas, então, através da cooperativa, dos técnicos da cooperativa, técnicos de assistência privada, aqui o seu Mauro Ferla, o seu Nelson e através do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a gente fez uma comissão e a partir daí apuramos algumas informações em relação às perdas que a gente teve nesse período. Então, só para a gente repassar, Jones, nesses 70 dias, vamos dizer assim, entre o mês de abril, maio e os 10 primeiros dias de junho, a gente teve aqui no município em torno de 1.116 milímetros de precipitação, né? Então, nesses dias aí, a gente teve 60% da precipitação anual. Se a gente for considerar aí, nossa precipitação anual entre 1.800 e 1.900 milímetros, a gente teve em 70 dias mais da metade da precipitação. E fora isso que a gente pegou um período de excesso de precipitação e continuidade, que foi aí no mês de junho, que acabou causando algumas perdas de culturas que estavam a campo para ser colhidas, como é o caso do feijão, no caso do milho silagem, e também a gente teve perdas significativas também na bacia leiteira, né, que em função de prejudicar a questão de pastagem, fornecimento de alimentação para os animais, além também do que a gente teve aí em relação a perda de potencial, que é o que a gente também comenta muito em relação às culturas de inverno, por conta dessa situação que ocorreu nessas atividades. Da área de feijão que a gente tinha levantado pela comissão, em torno de 25%, só foi conseguido ser retirado do campo antes desse excesso de precipitação. Então, 75% do feijão de segunda safra teve problemas em relação à produtividade e qualidade, principalmente por conta desse excesso de precipitação. Existiram alguns seguros que foram encaminhados, então a gente fez o acompanhamento direto dessas lavouras e estimativas de produção. E o grande problema, a produção, a gente sabia que as lavouras tinham um potencial muito bom, porém, em função desse excesso de precipitação e desses dias com precipitação, ocorreu a germinação da maioria desses grãos, né? E aí ocorre a perda de qualidade e perda de valor do produto. Então a gente teve uma perda muito grande nessa cultura em função disso. Também em relação ao milho silagem, em função da umidade, os produtores não estavam conseguindo e não conseguiram entrar nas lavouras para executar a operação de ensilagem, e isso levou a uma perda de qualidade e de produção muito grande desses milho. Então acabou entrando doenças, acabou comprometendo totalmente a qualidade dessa alimentação, dessa silagem que ia ser estocada. E isso refletiu diretamente também na questão da atividade leiteira. Muitos produtores acabaram não conseguiam largar os animais para as pastagens em função dessas áreas que estavam muito alagadas, ou propriamente para não prejudicar as pastagens, porque as pastagens não estavam conseguindo ter um rebrote adequado, então acabaram deixando os animais presos, e isso acabou gerando muito barro, muita dificuldade de manejo, de redução da produção no final lá da produção leiteira. Então tudo isso foi uma cadeia que foi se intensificando e ao longo do tempo acabou prejudicando as atividades, tanto da produção leiteira quanto as demais atividades agrícolas. Também em relação a isso, a questão da atividade leiteira, a gente sabe que para recuperar isso ainda a gente tem um tempo, então tudo isso foi considerado nesse laudo, porque a gente tem um tempo de restabelecimento dessas pastagens, tem um tempo de recuperação disso, além da questão de elevação de custos, porque alguns produtores, para não tentando manter o seu padrão de produção, acabaram aumentando o fornecimento de alimentação via coxo, então aumenta-se os custos de produção e isso tem um reflexo que não é somente naquele período que ocorreu, a gente tem um reflexo ainda para frente para se recuperar essas perdas. Em relação a solos e às culturas de inverno, a gente também comentou muito em relação a isso, que tem uma perda que não é possível mensurar diretamente, mas que ela existe. A questão da perda de potencial produtivo, por exemplo, das culturas de inverno, né? Muitas áreas, por exemplo, de canolas que tiveram problemas em relação a estande de plantas, áreas que acabaram ficando alagadas e diminuíram muito a população de plantas. Então, tudo isso acaba tendo um reflexo em produtividade, potencial de produtividade. O quanto isso afetou é difícil de mensurar agora nesse momento, mas a gente sabe que isso com certeza vai ter um reflexo mais adiante. Nas culturas de inverno, tanto o trigo quanto a cevada e a canola. Além de que também a gente comenta que esse atraso pode estar atrasando um pouquinho lá a questão da implantação da cultura de verão, né? Então, tudo isso o produtor ele tem que se preparar, se programar que em função dessas ocorrências, ele vai ter que se preparar para frente, porque vai ter um pouquinho de atraso em relação a isso e adequar o seu manejo, adequar a sua programação de forma a minimizar todos esses problemas iniciais que a gente teve aí.
Muito bem, você falando em culturas de inverno, sabemos que houve uma diminuição até na área do trigo, a cultura do trigo, uma diminuição até significativa, pelo menos informações que a gente tem conversando com produtores, e também outros engenheiros agrônomos. Você tem ideia de qual área está sendo plantado, cultivado o trigo, a cevada, a canola também, Fabiano?
Na última reunião que a gente teve em relação à apuração dessas áreas de inverno, a gente tinha um número já que se estimava que iria ocorrer de plantio. Esse número a gente vai rever provavelmente na próxima reunião, por conta que a gente não tinha considerado ainda essa questão climática que ocorreu aí. Então, algumas áreas podem ter deixado de ser plantadas em função do que aconteceu e pode ser que tenha uma redução ainda maior nessa área de trigo. O valor que a gente tinha em torno de 4 mil hectares, então a gente vai ter que rever isso para ver qual é a influência que aconteceu. Em relação às áreas plantadas. Claro, é importante que o produtor, ele não pode depender apenas da cultura, quem trabalha só com grão, depender apenas da cultura de verão. Tem que ter uma cultura de inverno e até pelo manejo da área. Mas se sabe da dificuldade que são as culturas de inverno, em razão dos custos e em razão do próprio preço de venda, dessa garantia que o produtor precisa ter para o seu investimento e que, infelizmente, nos últimos anos aí o produtor acaba investindo. O ano passado teve uma produção muito boa da cultura de inverno, mas na questão de preço acabou prejudicando um pouquinho o produtor. Então, isso acaba tirando alguns produtores desistem do plantio da cultura do trigo ou da cevada e partem para algumas outras alternativas de inverno. Mas é necessário, até a cooperativa onde a gente participou, junto com o quadro técnico e alguns produtores, e foi comentada essa questão da cobertura de solo. É muito importante até. A gente vivenciou um problema muito grande em função dessas erosões que ocorreram, e é importante que o produtor se preocupe com essa cobertura dessa área. Então, tem a programação do produtor depois da saída da soja, o que que ele vai trabalhar no inverno, é importante em função dessa manutenção da fertilidade, que é um processo, e de solo, que é um processo de longa duração, um processo que demanda um investimento bastante grande, e o produtor ele tem que se programar para isso. Tem as dificuldades da cultura do inverno, a gente conhece, mas tem que tentar cercá-las e de alguma achar algumas alternativas para a produção. E eu acredito que, que aqui no município a tendência é que se mantenha essas áreas que foram levantadas para trigo. Já houve uma redução em relação à safra anterior, mas a gente tem uma tendência que mantenha esse valor que a gente tinha na última reunião, mas precisa reavaliar se algumas áreas em função dessa precipitação acabaram sendo deixadas e não para um outro manejo e não a cultura do trigo.